Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa terceira sessão ordinária do segundo período legislativo, da 14ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2586 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de um servidor por prazo determinado de 6 meses, prorrogável por igual período, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na função de educador especial. No último concurso público foi aprovada apenas uma candidata, tendo o município a nomeado. No entanto, a candidata não assumiu o cargo público efetivo, razões pelas quais inexistente banca de concurso público para o referido cargo. Sendo assim, a contratação de forma emergencial é a única alternativa que se impõe ao Poder Público Municipal, por inexistir a banca de concurso para o cargo ser da Educação Pública do município de Pejuçara, a qual contrata-se descoberto de profissionais da área. Por fim, informamos que a carência do respectivo profissional será suprida por meio da banca de processo seletivo no qual encontra-se vigente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizar e efetuar a contratação de um servidor pelo prazo determinado de até 6 meses, prorrogável por igual período, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, a qual se refere no artigo 37, no inciso 4 da Constituição da República, para o exercício da função de educador especial no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Projeto de Lei número 2587 de 2026. Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Município de Pejuçara, REFIS, Pejuçara 26-2026, e da outras providências, no uso das prerrogativas que me são conferidas pela lei, dirijo-me a vossas excelências para remeter-lhes o projeto de lei que institui o Programa do Incentivo à Regularização Fiscal do Município de Pejuçara, REFIS, Pejuçara 2026, e da outras providências, o parcelamento das dívidas de natureza tributária e não tributária é um dos instrumentos previstos pelo próprio Código Tributário Nacional, CTN, para promover o adimplemento de obrigações, exigindo, portanto, a edição de lei específica que estabelece a forma e as condições para sua implementação. O projeto de lei proposto consta detalhadamente a forma, início e as condições para implementação do programa no âmbito do município de Pejuçara, prevendo os créditos municipais que estarão abrangidos pelo programa, tributários e não tributários, com indicação expressa da possibilidade de participação dos sujeitos passivos que possuem dívidas oriundas de programas habitacionais e daqueles decorrentes de decisões do Tribunal de Contas do Estado. Ressalva-se ainda que a imperatividade da apreciação em regime de urgência da presente proposição, tendo em vista que a lei estabelece prazo perentório para o início dos requerimentos da adesão de 1º de março de 2026. Projeto de lei. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar e conceder redução da multa de demora, da multa por infração e de juros demora para pagamentos, à vista ou parcelamento em 48 vezes. De crédito cujos fatos gerados tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2025, relativos a imposto sobre IPTU, ISSQN, ITBI, taxas de expediente, coleta de lixo, localização do estabelecimento e ambulante, fiscalização e vistoria, execução de obras, contribuição de melhoria, débitos de natureza não tributária, débitos de natureza não tributária decorrentes de programas habitacionais. Projeto de Lei número 2.588 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder desconto de pagamento parcelado no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o exercício financeiro de 2026. A concessão do desconto para pagamento em cota única do IPTU constitui-se medida administrativa de reconhecida efetiva adotada consistentemente pela administração municipal por diversos anos. Essa política de incentivo fiscal tem demonstrado resultados positivos e constantes na arrecadação municipal, consolidando-se como instrumento essencial para a manutenção da receita orçamentária do município. Assim, expostos os fundamentos e objetivos da medida proposta, ressaltamos a importância estratégica desta lei para a otimização da arrecadação municipal e o consequente atendimento das necessidades públicas com maior agilidade. Esperamos que o presente projeto de lei seja objeto de aprovação de sua integridade. Projeto de lei. Fica o Poder Executivo autorizar a conceder desconto de 10% na cobrança do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, relativa ao exercício financeiro de 2026, para os contribuintes que efetuarem o pagamento da cota única até a data de seu vencimento, em 11 de maio de 2026. Artigo 2º. O contribuinte poderá optar pelo pagamento parcelado em até 5 prestações mensais e consecutivas. Neste caso, a primeira parcela vencerá no dia 11 de maio de 2026. Parágrafo único. Na hipótese de pagamento parcelado, o contribuinte não gozará da concessão do desconto previsto no artigo 1º desta lei. Gabinete do Prefeito Municipal, 3 de fevereiro de 2026. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 008/2026 ao projeto de lei número 2.584/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal realizar repasse no valor de até R$10.000 para o CTG Pialo da Amizade. Relator Lucas Camargo, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 12/1/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Trata-se do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, o qual busca a anuência desse Poder Legislativo para realizar repasse no valor de R$10.000 para o CTG Piala da Amizade, a fim de auxiliar a realização e a divulgação do rodeio que ocorrerá no mês de fevereiro de 2026. Na lei orgânica do município prevê que no artigo 132 do parágrafo 2º do inciso 2, que o município deve promover e incentivar o turismo através de realizações de eventos de natureza cultural, que captura do artigo 176, também prevê que o município estimulará e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Assim sendo, a destinação no valor de R$10.000 para a realização do rodeio crioulo apenas cumpre um mandamento obrigatório da lei orgânica, no caso do aspecto orçamentário, no valor de R$10 mil, pode ser arcado sem grandes esforços ao erário municipal e sem comprometer a saúde e a estabilidade financeira dos cofres públicos. Por todo o exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto aos aspectos financeiros, razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Parecer número 007/2026 ao projeto de lei número 2584/2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar repasse no valor de R$10 mil ao CTG Pialo da Amizade. Relator Márcio Tonel, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 12/1/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Trata-se do projeto encaminhado pelo Poder Executivo, no qual busca a anuência desse Poder Legislativo para realizar repasse no valor de R$10 mil para o CTG Pialo da Amizade, a fim de auxílio da realização e divulgação do rodeio que ocorrerá no mês de fevereiro. No andamento jurídico brasileiro, o rodeio e vaquejada e as provas de laço, no geral, são atividades já reconhecidas como caráter cultural, através da Lei nº 13.873/2019. No mais, a Lei Orgânica do município prevê, no seu artigo 132, no parágrafo 2º, no inciso 2, que o município deve promover e incentivar o turismo através de realizações de eventos de natureza cultural. Do artigo 176 também prevê que o município estimulará e apoiará, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Por todo exposto, tenho que referido, propositura está apto quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade da razão pela qual opino pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise presente à comissão permanente. Moção de apoio número 001/2026. Os vereadores que abaixo assinam, dentro de suas competências legais e regimentais, vêm, através da presente moção, demonstrar total apoio ao projeto de lei número 412/2025, de autoria do deputado Paparico Batti, que proíbe a reconstituição de leite em pó de origem importada para a venda como leite fluido no estado do Rio Grande do Sul. Considerando que o setor leiteiro é um dos pilares econômicos e sociais do Rio Grande do Sul, sustentando milhares de famílias rurais e contribuindo diretamente para o desenvolvimento dos municípios. Considerando que desde a redução da alíquota de importação de leite em pó em 2022, houve significativo aumento da entrada de produto estrangeiro a preços abaixo do custo nacional, provocando desequilíbrio concorrencial e ameaçando a sobrevivência dos produtores locais. Considerando que a prática da reconstituição de leite em pó importado e sua comercialização como leite fluido, muitas vezes sem identificação clara de origem, constitui grave afronta ao dever de transparência e induz o consumidor ao erro, bem como compromete a lealdade nas relações de consumo. Considerando que o projeto de lei número 412/2025 justamente estabelece a proibição da reconstituição de leite em pó de origem importada, medida indispensável para coibir práticas que prejudicam o produtor gaúcho, distorcem e a concorrência e afetam a credibilidade das informações prestadas ao consumidor. Considerando que o projeto de lei número 412/2025 também prevê mecanismos de fiscalização, penalidades rigorosas e a destinação de recursos ao FEAPER. Fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de pequenos estabelecimentos rurais e da cadeia produtiva de leite. Considerando que a defesa dos pequenos produtores rurais, a proteção do consumidor e a garantia do mercado justo são princípios constitucionais essenciais para a sustentabilidade econômica e social do Estado. A Câmara de Vereadores de Pejuçara manifesta, através dessa moção, apoio integral à lei do projeto número 412/2025, reconhecendo a sua importância para proteger os produtores rurais locais, assegurar a informação clara e as verdadeiras ao consumidor e restabelecer a justa concorrência no mercado lácteo. Diante do exposto, esta Casa Legislativa encaminha a presente moção a todos os deputados estaduais e também à Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, reafirmando seu compromisso em defesa ao setor leiteiro e dos consumidores, aos produtores. São essas as matérias contra o expediente do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Matheus? Aqui. Vereador João? Vereador Adriano? Vereador Cirineu? Vereador Márcio? Vereador Matheus? Vereador Bruno? Vereador César?
Não. Vereador Lucas?
Não. Não há inscrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Matheus? Vereador Márcio? Vereador Cirineu? Vereador Adriano? Vereador João? Vereador Bruno? Vereador César?
Sim. Vereador Lucas?
Sim. Há escrito, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Saudar em seu nome os demais vereadores aí. Estamos retornando, então, deste recesso que tivemos aí. Agora, pós-carnaval, iniciando o nosso ano normal aí, com diversos assuntos e projetos que estão sendo encaminhados nesta casa, como temos essa moção aí de apoio ao deputado, que na questão da bacia leiteira, eu queria só fazer um comentário aqui. Faz muitos anos já que a gente sempre vem dando apoio aos produtores de leite, muitos durante todos esses anos já fecharam suas portas, pois não é mais viável perante ao preço do produto, sempre brigando por um preço de produto melhor. E, então, falando no Mercosul, o que é o Mercosul hoje? O livre mercado entre os países da América do Sul, né? Mas eu não consigo entender isso, porque durante todos esses anos sempre foi para prejudicar quase os produtores, porque o governo facilita para as empresas, o governo federal importa produto da Argentina, como leite, às vezes, baixa o preço aqui para os produtores. Então eu não sei que livre mercado é esse, porque, dá um exemplo aqui, se eu vou querer ir lá na Argentina comprar leite em pó, o grão, soja para vender aqui, eu já sou criminoso daí, né? Então é uma coisa que eu não consigo entender que livre mercado é esse. E sempre quando isso acontece, esses acordos entre agora Mercosul e União Europeia também, a gente vê exemplos de países lá da União Europeia que estão sendo estão tendo o mesmo problema que aqui, estão perdendo preço em produtos, não só em leite, mas vários outros produtos, né? E isso às vezes pouca gente sabe, porque as notícias não chegam até aqui, mas é um grande problema que beneficia o Estado e prejudica os produtores que estão sempre trabalhando por esse produto, principalmente muitos produtores pequenos, que acabaram fechando as suas portas há anos na produção de leite. Damos um exemplo aqui em Pejuçara, quantos produtores já fecharam as portas? Eu acho que talvez chegue perto de 30, sim. Produtores pequenos que tinham o tambo de leite aí como maior produção e tiveram que abandonar, às vezes sobe custo, baixa preço, tu faz um cálculo aí de investimento e aí tu acha que o preço não vai baixar daquele exato valor, e quando ele baixa aí tu começa a se endividar, porque não estava nos planos que isso acontecesse. E o tambo de leite, bacia leiteira, sempre foi um negócio mais seguro na visão de lucros do que a agricultura, porque nunca dependia tanto do clima quanto depende uma lavoura de soja, né, e milho. Então sempre era um negócio mais lucrativo para aquele pequeno produtor, mas incentivo dos governos aí que teve foi muito pouco. Infelizmente hoje a gente vem com um problema aí que é o mesmo problema de muitos anos atrás nesse setor. E não só nesse, como aconteceu em vários outros, né? Os arrozeiros, nem se fala também, que já tiveram esse problema de preço aí. E hoje, perante os custos que tem em toda a lavoura, tudo que está acontecendo, os preços estão sendo bem desvalorizados no produto. Gostaria de comentar um pouco aqui também sobre a Corsã, aí está dando problema hoje no nosso município de novo, né? Eu acompanhei algumas notícias. Eu já foi falado aqui várias vezes por demais vereadores, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, né? Agora já vem eleição, e eu sempre dizia, na verdade falava, Corsã vai privatizar, vai melhorar, né? Eu não sei que privatização é essa quando uma estatal vira uma empresa privada, pois no tempo que ela era bem administrada, até no governo Rigoto, gerava muito lucro ao Estado. Mas cada vez foi piorando a situação e chegou agora em que o governador Eduardo Leite vendeu a esta estatal, né? E eu sempre digo que tem uma diferença na questão do liberalismo. Não é tu privatizar uma empresa estatal, é tu facilitar para que se crie outras empresas privadas, para gerar concorrência. Aquilo que gera concorrência vai gerar o progresso. Agora, privatizar uma empresa estatal, eu não sei, na minha visão, não é o melhor caminho, pois ela também não vai ter concorrência ali. A gente não está vendo concorrência no nosso estado. Então, para mim, isso não é o caminho certo na questão do liberalismo, e a gente está enfrentando toda essa situação aí que não dá para ficar dessa maneira. Todo mundo depende da água aí, e é o essencial, né? Então, a gente tem que tomar uma providência, como se juntar com outros municípios. A gente recebe notícia lá do sul do nosso estado que está tendo os mesmos problemas de várias outras cidades também. Então é um problema no estado todo e ninguém está tomando nenhuma iniciativa, pelo que eu estou vendo ali, na questão nem de governo, nada. Vamos ver o que vai acontecer agora que está chegando a eleição, se vai ter algum progresso, o que vai acontecer nessa situação. Mas eu acho que para ter chegado a esse nível foi uma grande incompetência do governo do estado. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, Matheus. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente César, demais colegas. as pessoas que nos acompanham pelo Face e que nos ouvirão na rádio Pejuçara na sexta-feira a partir das 8h30. Comentando aqui também sobre os projetos de leis, né? Somos favoráveis à contratação. Tem aqui um emergencial de educador especial, né? Tem um repasse ao CTG. A respeito da moção também, somos favoráveis à moção de apoio aos produtores de leite. Reconhecemos a importância dessa cadeia produtiva, né? Tão importante aí ao nosso município, ao nosso estado. Um projeto de lei do deputado Paparico, BAC, né? Que proíbe a reconstituição de leite em pó como leite fluido. Tem o total apoio da nossa casa e vamos reforçar esse pedido, né? Também queria falar a respeito da... Participei da festa da uva, ajudei na parte para assar o churrasco ali da festa. E aproveitamos o momento e entregamos um ofício ao deputado Rafael Braga, um ofício de um pedido de uma roçadeira articulada, que já tinha sido pedido pelo vereador Maurício na última legislatura, não teve muito êxito. Reforçamos o pedido, então, entregamos o ofício ao deputado Rafael Braga, na oportunidade ele teve presente na festa. E vamos, então, reforçar esse pedido aí para ver se conseguimos essa roçadeira articulada, e que seria bem importante para o acostamento das nossas rodovias aí para o interior também. O Maurício tinha feito esse pedido, daí foi trocado ali e reforçamos esse pedido. Queria fazer um pedido de providência também. Eu fui cobrado em janeiro, na casa ali do seu Vilmar Mantovani, na Rose e no, ali onde mora o Vizunk. Quando chove ali, tipo, quando essa chuva torrencial alaga tudo. E essa última chuva alagou a casa da Rose. Ela mora do lado ali do seu Vilmar Mantovani, da dona Yolanda. E é um problema já que vem de anos. Já os outros vereadores também pediram. Ela me disse que já foi feito esse pedido, entendeu? Vamos reforçar isso então, porque na hora que a gente, né, precisa pedir o voto para a pessoa, a gente tem que ir lá na casa e pedir, né? Vamos chegar com que cara lá na casa deles, né? Então vamos reforçar isso, vamos tentar fazer, arrumar ali esse bueiro, vamos falar com o pessoal das obras, porque é muita água, entrou muita. Eu fui ontem lá ver o jeito, não dá. E isso é um reparo que é de urgência para ser feito. Então será feito um pedido de providência aí para o pessoal das obras, e vamos tentar agilizar então isso. Hoje também teve abertura do ano letivo, os professores, né, os funcionários da escola municipal, né? Começou a aula no Ângelo Fourier, então desejaram um ótimo ano letivo aí para as EMEIs, a escola Ângelo Fourier, a escola municipal. E que tenhamos todos então uma boa semana, um bom recomeço de ano aí depois de um recesso. Era isso, seu presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, Márcio. Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação ao presidente dessa casa, em seu nome saudar os demais colegas vereadores, também as pessoas que nos acompanham aqui, nossos assessores, e aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais e também pela rádio comunitária Pejuçara. Nós temos aí o projeto de lei para 2.584, que é o repasse ao CTG em função do rodeio que vai ser realizado nesse final de semana, então uns R$10.000 para ser votado nessa sessão. E temos alguns projetos aí que entraram nessa casa para serem analisados pelas comissões durante essa semana, serem votados depois dessa análise aí o mais rápido possível. Também, inicialmente, quero dizer que eu sou favorável, então, a essa moção de apoio, o projeto de lei 412, aí, que prevê, então, proíbe a importação de leite em pó para ser diluído e vendido, comercializado como leite líquido aqui no estado, que é um dos problemas que afetam aí a questão da cadeia produtiva, né, a bacia leiteira, e eu acredito que é muito mais um problema de fiscalização, de controle, do que a questão de leis do Mercosul ou de tarifas, né? Porque, na verdade, os governos criam as tarifas ou isentam ou diminuem para fortalecer o comércio, e isso vale para todos os países que fazem parte, assim como essa questão do acordo Mercosul com a União Europeia certamente vai favorecer também a nossa economia brasileira e dos países aqui do Mercosul, pela redução das tarifas e a possibilidade de comercialização e de venda, mas as empresas, na verdade, é que fazem esse processo de comercialização, de aquisição de produtos, não é o governo que faz isso. Mas eu acho que cabe ao governo, e existem já propostas, e eu já sei que, de intensificação da fiscalização, do controle, para garantir que haja, então, essa concorrência de forma leal e que, mais uma crise, né, que o setor leiteiro, de tantas que passaram nas últimas décadas, né, como foi falado, que reduziu também o número de produtores, principalmente, né, os pequenos, que acabaram deixando essa atividade, que é um processo já de muitas décadas já que vem acontecendo, não é só de agora, mas a crise cada vez mais prejudica e pode levar, então, também mais a uma situação de redução aí da produção. E eu acredito que tem outras medidas aí que o governo está fazendo, inclusive com a aquisição de maior quantidade de leite, né, direta, né, dos produtores para o consumo, né, para merenda escolar, para alimentação escolar, enfim, alimentação daqueles órgãos que o governo também adquire. E isso tudo junto com outros produtos também que são adquiridos, que voltou a ser ampliado, certamente vai também ajudar a melhorar, então, essa situação. Então, esperamos que isso possa ser aprovado logo e aqui no Estado haja fiscalização também, porque não é só a questão da aprovação da lei, mas é importante também que haja a fiscalização para controlar e fazer aplicar a lei. Outra informação também que eu trago é que nós, agora no dia 21, nesse próximo sábado, vai ter em Juiz a inauguração oficial, a entrega, né, do equipamento, né, do tratamento oncológico, que é chamado acelerador linear, né, que vai melhorar a qualidade, né, do tratamento de câncer, especialmente com as radioterapias aqui na nossa região, com um dos aparelhos mais modernos do Brasil, então, com um investimento de 10 milhões aí do governo federal, e a articulação aí do deputado Bongás, aí, que foi fundamental para garantir então esses recursos já há 2 ou 3 anos que vinha sendo construído, e essa busca, né, e, enfim, essa negociação, e agora então se concretiza e passa então a ser utilizado aqui para o atendimento aqui em toda a nossa região, e é uma grande região aqui no interior do estado, né, que vem para Ijuí, né, na busca desse tratamento. E assim como também se prevê para logo já alguns investimentos aí para construção, o início da construção do tratamento oncológico infantil, né, que é o centro também de tratamento especializado ali no HCI, né, o Hospital de Clínicas aí de Juiz, então também já prevendo esses investimentos para logo também poder atender de forma melhor, mais qualidade, mais humano, mais próximo também aqui da região, essa área que eu vejo assim, ó, quando a gente vê as situações, né, das crianças, né, com tratamento, eu acho que o lado humano assim, é muito dolorido para a gente, né, saber que são situações bem difíceis, né, que as crianças, né, a gente se pergunta, né, de onde é que vem toda essa situação, né, enfim, esse problema, né, de saúde, né, especialmente o câncer, que é uma doença bastante agressiva, enfim, que causa muitos problemas e muitos óbitos também acabam levando. Então, que a gente possa, eu acho que assim, dedicar muito nesse sentido e trabalhar para que haja o atendimento máximo no possível na cura dessa doença, né? Assim como é importante também se buscar prevenção, que eu acredito que é. E aí eu lembro do investimento, né, informado agora pelo governo federal de 1,4 bilhões no Instituto Butantan, que é para a produção de vacinas, então construção de novas fábricas com moderna tecnologia, então para a produção de vacinas contra difteria, tétano, coqueluche e a vacina tetravalente também, então ampliação da produção dessas vacinas aqui no Brasil, que é muito importante para a prevenção de doenças, né? E há poucos dias a gente escutava a notícia, né? Brasil pioneiro na fabricação de vacina contra a dengue. Se não tem investimento, se não tem pesquisa, não tem estudo, não tem recurso, não vai acontecer isso. Então, nós sabemos que já começa esse ano a ser distribuída nos municípios, é uma quantidade pequena ainda de doses, considerando toda a população, né, no caso de todos os municípios do país, mas já vai sendo distribuída e sendo vacinada algumas faixas etárias que são prioritárias, que o próprio Ministério, baseado em alguns regulamentos que existem já da Organização Mundial da Saúde também, para essa questão, então, desse tratamento, dessa questão da distribuição, então, da prevenção pela vacina, né, que a gente sabe que também é uma doença que tem afetado muito a nossa região, o nosso município, às vezes, também acaba acontecendo alguns anos no verão, e aí que a gente possa também continuar mantendo todo o cuidado, mas que a vacina também possa garantir mais segurança também com relação a essa doença que está muito próxima de nós. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, Sirineu. Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite ao presidente César, aos demais colegas vereadores, ao Ângelo, que nos prestigia, a Roberta, nossa assessora, a Bruna e o João Lucas. E ao público que vai nos escutar na rádio 105.9, na sexta-feira, então, que a sessão, por se foi feito ponto facultativo, vai passar na sexta-feira. Queria começar pela moção de apoio à bacia leiteira, que a gente já pediu, acho que em outras ocasiões. O vereador Sirineu colocou seus pensamentos, o que é lei, o que não é, o Matheus também. É o que o Matheus, um pouco do Matheus que o Sirineu falou, os governos fazem as lambanças, não fiscalizam, na verdade, e correm do jeito que tem que correr. O agricultor paga a conta, principalmente o pequeno agricultor, como citou o Matheus, aqui no nosso município. Já fecharam vários, eu acho que é bem mais de 30, pelo que a gente tem de vivência. Então é decadência, não é um governo só. Eu não estou aqui para defender governo nenhum. É o que eu sempre falo. Só que é uma vergonha a gente ter que implorar para defender uma classe que sustenta muita gente com produto de primeira qualidade e vem de fora, não pelos governos, que nem falou o vereador Sineu, mas sim pelas fiscalizações e acordos. Em algum lado ajuda, que a União Europeia tem um acordo também para nós, mas principalmente governo do Estado e federal teriam que pensar em ajudar o produtor, não afundar. Daí a empresa também, né, vai comprar o produto mais barato, mas tem que existir uma lei, alguma coisa, que não afunde o produtor. Nós temos poucos produtores aí, até temos um produtor que investiu 2, 3, 4, 5 aqui, e o resto vai no recebe hoje, negam amanhã, sem contar os calotes que tomaram os pequenos agricultores de empresas aqui da região, né? Que roubam o agricultor, são sem vergonha caloteiro e abrem outras empresas. Então, eu só estou relatando isso e sou favorável à moção de apoio da Câmara em nome do vereador, do presidente, só para dizer que a gente bate palma nessas épocas, nós deveríamos cobrar os deputados sobre essas coisas também. Porque vai afundar o agricultor, vai ficar 4, 5 e esses 4, 5 vão vender tudo e vão abandonar. Esses dias eu vi uma reportagem que o cara vendeu 40 vacas de leite porque não aguentou mais. Ele investiu, aí o governo vem e empurra ele lá no fundo do poço. Então, quanto à bacia leiteira, sou completamente de acordo em apoiar. E os governos têm que tomar atitude e vergonha na cara e defender essa classe que tanto sofre, que não tem sábado, não tem domingo para mandar o produto de boa qualidade para nós, da cidade, enfim, para toda a população. Eu queria pedir ao setor de obras, já pedi, acho que outras vezes, que vá o calçamento lá, se a empresa que está fazendo no Renascer for a mesma, vá lá e refaça o que está errado naquele calçamento que foi feito lá. E vou dizer mais, é uma falta de vergonha na cara. Se contrataram a mesma empresa e aquele calçamento lá está bom, então nós temos indo para o fundo do poço no município também, não é só o Estado. E repito de novo, estamos indo para o fundo do poço e nós estamos batendo palma. Porque uma empresa que faz um calçamento lá, que essa chuva agora arrancou e as outras já arrancou, que não era chuva, nós estamos sofrendo com seca. A única chuva forte foi aquela que estragou as estradas de Santa Polônia, ali que despejou 130 milímetros em 20 minutos. Concordo, não tem o que ataque. Agora a vergonha daquele calçamento lá, e eu não vou parar de falar aqui. Interessa se prefeito, vice, secretário ficar magoadinho, pede as contas e vão embora. Porque agora eu pretendo ficar até o fim que nem eu decidi, porque mandar mensagem no meu telefone, no particular, para querer me botar medo, estão lascados. Criem vergonha na cara, mande o setor responsável ir lá e consertar o calçamento lá, consertar. E se for a mesma empresa, perder a vergonha na cara, porque não cobram uma coisa mal feita e começa outra para fazer ali no Renascer. E se não for a mesma, peço desculpa à empresa lá que está fazendo e que faça um bom trabalho, porque eu vou fiscalizar, porque já começou mal nas bocas de lobo lá, que eu reclamei esses dias antes das férias, tá? E não adianta vir com mimimi, e o meu telefone está à disposição. Pode mandar em recado que vão vir e venham, que eu respondo no pé da letra e certinho, com as fotos, tudo. Não tenho medo, já terminei, estou cansado de falar isso. É vergonhoso aquele calçamento lá, que está lá no fundo, na... não sei a rua, a última rua lá que vai para o ginásio. É uma vergonha. Ainda tem uma foto de uma boca de lobo, que fizeram a boca de lobo e fizeram uma coisa de concreto na frente, para a água subir. Eu não sei o que qual é o fundamento disso. E não me interessa se é setor de obras, se é engenharia, o que é. Está errado, vão ter que ir lá refazer. E vou dizer mais, vão me ver lá amanhã, provavelmente, tirando foto de novo para mim, botar aqui na câmera, porque eu não tenho medo de conversa fiada. Quanto ao calçamento, era isso. Queria dizer à população também que tivemos a visita do filho do candidato, do deputado federal Pompeu de Matos, trazendo uma emenda para o hospital de 54 mil, porque não foi possível passar o hospital mais dinheiro. Eles têm um padrão lá que só 54 mil não pode, pela uma lei lá, o hospital mesmo sabe. Então, a gente deixou de receber mais 100 e poucos mil que veio para a saúde municipal, né? E pretendemos trazer, com a ajuda do deputado, já foi feito o pedido, a Roberta fez no mesmo dia que eles estiveram aqui para nós. Vem mais 200 mil, só não sei para que setor, provavelmente saúde também, né? Então, a gente está buscando mais esse dinheiro para prejuçar. Tá? Isso aqui não é para fazer voto, não é nada, é só explicações, porque às vezes vem aqui desando o mundo que o cara trouxe o Brasil em prejuçar, não cabeu, levou de volta. Só por isso que eu estou falando isso, porque eu não sou de estar babando e lambendo ninguém. Quando eu vou conversar com eles no gabinete, eu falo, vocês têm para mandar prejuçar? Tem. Se não tem, obrigado. Só que, quando aparecem só em época de eleição para contar historinha, o povo tem que entender que é para contar historinha. Não é para pedir voto. Daí vão lá e catam 5, 6 e querem fazer 1000 votos num cara que nunca ajudou o município. Só vem em época de eleição, e sei e respeito todos os colegas, sabem que eu sempre falei isso, e sei de muitos deputados que vieram e fizeram poucos votos, como o vereador João sabe de muitos, né? Sempre ajudaram o município, a gente vive falando isso, e recebe meia dúzia de votos. Mas esse pessoal, tomara que receba, se recebeu 10, receba 20, porque isso é garantia de que o povo entende e está escutando as sessões e está sabendo quem traz dinheiro de verdade e quem não traz, quem vem só de 4 anos. Queria fazer um pedido para a semana que vem, de uma nota de repúdio ao projeto de lei 1702-2019, que é sobre a cobrança de royalties sobre sementes da agricultura, 7,5%. Certo? Considerada abusiva e economicamente inviável para os produtores brasileiros. Pequeno ou grande produtor, não importa, eles não têm dó as empresas. Eles acabariam de não cobrar, agora inventaram outra história, estão vindo fiscalizar a lavoura. Eu não sei se é governo, se é Bayer, empresa particular. Isso aí tem que acabar. Nós estamos recebendo 4 anos ou 5 com esse, Não é em todo o Rio Grande do Sul. Alguns vão colher uma média boa, de 50, 60. Tem gente que vai colher 2, 13, 15. Isso é por região onde afetou. E a Bayer, não sei se eu estou certo, se é a Bayer ou... É a Bayer? Esses caras não têm vergonha na cara por ser uma empresa grande. Por... Isso são usurpadores da agricultura em qualquer setor. Tem outros setores... de alimentos também, que tem empresas roubando o cara que produz, roubando, porque não tem cabimento. Os caras entrar na justiça para fiscalizar as lavouras que eles não têm mais direito. Por quê? Porque daí os caras falam, não é a agricultura que sustenta, isso é uma tropa de ladrão sem vergonha. O povo, principalmente Rio Grande do Sul, sofrendo com seca, agricultor, tanto pequeno como grande, eu não estou aqui para defender ninguém, só que isso é vergonhoso. Entraram na justiça para fiscalizar as lavouras para não escapar deles roubar do agricultor. E se o agricultor plantar 10 hectares, vão roubar igual, eles não têm dó. E se plantar 10 mil hectares, cobram igual. E eu não sou contra, só que isso é roubo. É sem vergonhice da empresa. Então, por isso que eu estou fazendo um pedido de nota de repúdio, se todos os colegas assinar, entrem em contato com as gurias aí que vão fazer. É mais por que precisa alguém tomar moção de repúdio. Desculpa, o vereador João me corrigiu, botei nota, né? É moção, obrigado, vereador. Então, essas coisas têm que mudar. E daí os governos se escondem, que nem disse o Matheus, e está tudo bem. Lá desconto 7,5% do agricultor, que já está afundado, o banco não renegocia e vão roubando. Então, isso é empresa particular, né? Não estou falando de governo. Mas os governos deveriam analisar essas coisas quando chega para algum juiz, alguma coisa, para entender que o agricultor está sofrendo, e não é só um, é todo o Rio Grande do Sul, e o Brasil inteiro, porque dá seca não só no Rio Grande do Sul, dá seca no Brasil inteiro. E os caras continuam roubando. Vou fazer um pedido aqui à Secretaria de Educação, acho que é responsável pelo ginásio. Mais uma vez uma chuva... Mais uma vez, ginásio cheio d'água. E o Adriano está errado, eu acho que faz uns 8, 10 meses que foi feita a reforma, enfim. A gente vem conversando. A empresa é boa, como eu falei, só que não tomaram atitude nenhuma ainda quanto à empresa. O ginásio ontem encheu de água. Eu sei que vão falar que eu estou falando bobagem. Não estou, esses dias eu estava jogando bocha lá, deu uma chuva irregular aí, acho que 10, 15 milímetros que deu na cidade. Encheu de água. Então a gente já conversou isso com a engenharia, está na hora de tomar uma atitude quanto à empresa. Porque vai acabar vencendo, aí passa para outra empresa para refazer um serviço que foi pago. E isso é dinheiro público, eu estou falando de dinheiro público. Estou falando de puxar saquismo, de brigar com alguém, com ninguém. Se alguém quiser rebater ou mandar em nota, aí pode mandar que eu não tenho problema nenhum em receber uma nota. Já recebi várias críticas em nota, então isso para mim não muda nada. Eu só quero que o serviço fique bem feito. Como estou cobrando há tempo, que fique bem feito. E esse não ficou. Você tem que mudar a calha, tem que tomar atitude logo e mudar a calha, furar a viga, largar o cano para o lado. Agora, vai estragar uma pintura de um ano, já é a terceira ou quarta vez que enche d'água. E não estou falando abobrinha, porque é 4, 5 vezes já. Então vão deixar estragar a quadra para tomar uma atitude ou pagar uma outra empresa por não tomar atitude de pedir para resolver o problema. Porque o problema estava lá, eles tentaram com aquela canalização, eles sabiam. Se desse errado, eles teriam que refazer. Então está na hora de tomar atitude. Isso é o órgão responsável, o educação. 75. Então eles viram, eles têm que resolver. A empresa tem que resolver. Quanto a Corsã... Isso é uma vergonha total, como disse o Matheus, é fora de cogitação. A única coisa que eu não posso criticar a Corsã hoje, e tem uns problemas na nossa cidade, que melhorou foi depois de uma reunião que nós tivemos lá no sendo idoso. Esse eu posso dizer de cara limpa aqui para a população que me procura, eu tenho contato, nem lembro o nome do rapaz, mas a gente combinou que não ia passar para a população. Eu nunca passei, mas toda vez que eu pedi, até hoje, eles tentaram resolver. Só que não é problema desse povo. O problema é os jaguaras sem vergonha lá em cima, governo, que nem o Matheus disse, que vão lá. Não, vai ficar tudo bem. Nós vamos vender, vamos investir. Não tem um real de investimento, só piorou. acho que foi há 2 anos atrás isso. É a vergonha do Estado do Rio Grande do Sul para esse governo que está aqui. Ele vendeu uma coisa e conseguiu piorar. Ele não melhorou. Então não me venha com nhenhenhé, porque o fulano não interessa o partido. Se for do meu, vai para a lenha. É só me mostrar que é gato sem vergonha, gato ensacado que vai. Eu não tenho dó. Então está na hora dos governos, estadual principalmente, que vendeu, tomar vergonha na cara e fazer umas reuniões e não enganar o povo. Chamar, botar ao vivo lá, um debate na Assembleia, seja onde for. Agora, se é para ir mentir, também não precisa fazer nada. Só que eu sou do acordo que tem as cidades, aí já falei, de ser municipalizada a água. Ah, mas não dá. Pejuçara, água é tudo de poço. Por que que não dá? Demora, demora, mas se nós ficar de boca fechada aqui, a gente vai pagar sempre a mesma conta para uma empresa que não investiu R$1 em Pejuçara. Tá aí para ver. É calçamento estourado, é onde furou, os asfalto novo baixou. A gente pede, repõe, mas na outra semana está caído, está furado. Então, o único respeito que eu tenho para esse povo que está à frente hoje, que atende mesmo, responde. Se não consegue resolver, não consegue. Mas a direção estadual é uma vergonha, tanto como o governo que vendeu. Aos projetos, sou favorável a todos, né? Não vou entrar em detalhes de alguns projetos para não criar mais polêmica. Eu queria falar umas coisas que me criticaram esses dias atrás, mas vou deixar. Quando os projetos são bons, a gente fala, e quando é ruim, eu não engulo. Então eu vou, esses aqui, todos os projetos que sempre vêm, a gente sabe que precisa de educador especial, enfim, toda a contratação é bem-vinda, só que quando tiver que rebater, eu vou rebater. Quanto ao pedido de providência do vereador Márcio, da rua lá, eu vou dizer de novo, é uma vergonha o que está acontecendo aqui. Não adianta, vamos dar, pode dar aqui, o bicho é grande, ele apanha. Eu aprendi a apanhar quieto, só que a partir de hoje, como eu falei para os colegas, tenho nada contra, eu vou responder um a um, tanto executivo e legislativo. Se vier para cima que eu tiver, como responder, eu vou responder. Eu não vou defender ninguém, não vou ofender ninguém. Isso aqui faz 4 anos que eu estou aqui, vereador. 5 agora. Mas não é culpa sua, seu pedido. Esse pedido aqui faz 4 anos. Quando eu vim, eu já sabia do problema. Acho que atrás o vereador João já havia pedido, né? Como o senhor pediu hoje. Isso aqui é vergonha do município. Entendeu? São 4 anos que eu estou aqui, o senhor mais 5. Vamos botar 5. Vergonha do município, da obras do município de Pejuçara. E não adianta eles virem aqui dizer assim para mim, ó. Não temos dinheiro. Tem dinheiro. Porque estão aí. A gente sabe o que está acontecendo. Temos um monte de dinheiro, porque tem cargos aí que, com o dinheiro que paga os cargos, num mês faz o serviço lá de 50 mil. Faz 4 anos que eu estou pedindo. Então, isso aqui é uma vergonha do município. Tem pedido de providência do vereador João antigamente, não sei quanto tempo. Tem meus 4 anos. E tem o seu hoje que teria que fazer também. Tomara, rezo para que eles escutem o senhor e façam. Porque se é contra mim, vão ter que nascer de novo para fazer as coisas. Porque por falta de pedido para ajudar a população, não foi. Não estou dizendo que os munícipes não têm direito. É todo mês eu encontro alguém de lá que fala isso. E o blá 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 é o mesmo. É mentira em cima de mentira. E política não é mentira, política é verdade. Não deu, não vou fazer. Agora 4 anos e ter que pedir de novo para fazer, 50 metros de valo, e podem ir na rádio e berrar lá, e chiar e correr, porque agora, a partir de hoje, eu respondo quem for, ou na rádio ou aqui na Câmara. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Adriano. Com a palavra, vereador João.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Assessoria desta casa. Cumprimentar também a comunidade de Pejuçara através da Rádio 105.9 e a comunidade que está nos ouvindo, nos assistindo através das redes sociais. É com grande satisfação que estamos novamente aqui e desta vez após um recesso onde tivemos dentro desse recesso reuniões extraordinárias, aprovando projetos importantes aí para a nossa comunidade. e que certamente, assim como eu fiz, acredito que os demais vereadores, tive bastante, aproveitando o meu período de férias, um mês bastante intenso, de visita às comunidades e visita aos bairros da cidade. E eu vejo aqui hoje muitas demandas sendo trazidas pelos vereadores, e estas também me foram indicadas, me foram comentadas pela população, além de outras tantas que estamos encaminhando a cada setor devidamente competente para que se faça. Essa questão do ginásio, questão de calçamento, questão de lixos, também de serviços do interior, onde passamos, participei de alguns eventos no interior, e tanto os particulares como os comunitários, e tem muita estrada ainda que precisa que a Secretaria de Obras dê uma atenção especial. Mas também as entradas das casas, das granjas das pessoas, tem umas que, às vezes, só de trator para sair. Está bem difícil mesmo. Ainda bem que o pessoal tem caminhonete grande, porque carro pequeno não passa. Então é importante que a Secretaria de Obras, a gente sabe que tem as pessoas lá nos setores, nos cargos, que vão e que façam esses reparos. A gente ouve muito falar de que estamos atendendo a estrada geral, e a gente entende isso, onde passa a bacia leiteira, os caminhões do leite, ou melhor, o transporte escolar, mas nós também precisamos dar um acesso, de condição, o acesso até a casa desses produtores. Então, isso que eu peço à secretaria que faça esse trabalho. Também tivemos aí pedidos a respeito da Corsã e tivemos contato com esses diretores que têm o acesso, assim como o vereador que se pronunciou há pouco, que falou, e esses contatos, essas pessoas, então, algumas coisas eles nos passaram e outras eles não passam. Uma delas é de que em Pejuçara não terá mais atendimento administrativo. É somente através dos canais aí 0800, WhatsApp, site, aplicativos, e a nossa comunidade não tem, como eu dizia para um deles, nem todos da comunidade têm esse tipo de acesso. Uma pessoa de mais idade, uma pessoa que não lida muito, sabe como é difícil lidar com aplicativos, e queremos sim solicitar aí, quem sabe, uma reunião ou fazer novamente uma audiência pública aqui nesta casa, senhor presidente, com a Corsã, porque vários municípios estão fazendo, estão resolvendo alguns problemas. Eu fui convidado para participar de uma em Cruz Alta, não pude participar, e fui convidado para uma em Panambi, que vai acontecer daqui uns dias com a Corsã, para, no mínimo, esse tipo de problemas, a população não ficar desassistida. Hoje, em Pejuçara, não tem, se a pessoa não tem acesso a esses canais que eu falei, ela fica sem tirar uma segunda via, e está dando muito problema agora, de contas zeradas, de contas que não veio, de contas que vai vir duplicadas, e a gente sabe, até eu vi agora me veio na memória aqui, uma matéria de que o município colocou sobre a Corsã, né, sobre algumas coisas sobre isso. Não li toda a matéria, então por isso que não sei. Mas que é importante que a nossa população seja assistida através da Corsã. Então, todos esses pedidos que nós tivemos, a gente quer estar atento a tudo isso. A respeito desse pedido da Rua Benedito Zamberlan, vereador Adriano lembra, os colegas lembram, já fizemos sim indicação, já fomos a olhar, já tiramos fotos em dia de chuva, já fizemos vídeos. Realmente, é muita água que entra nessas moradias. Eu tenho pessoas conhecidas próximo ali, e inclusive parentes que moram naquela rua, e que é um problema que se tem. Desde quando construiu esse calçamento, ele não foi construído da maneira correta. Ele não tem ali como a água escoar, que desce da Avenida Ângelo Fava, que vem da outra rua e se encontra nas duas ruas ali, e é uma cachoeira. acho que é Benedito Zamberlan. É rua Benedito Zamberlan essa. É nessa Benedito. Então a gente sabe desse problema, já realmente já foi pedido, e que possamos aí nos unir, então, né, vereadores, e fazer novamente esse pedido aí, conversar com o Poder Executivo, conversar aí para dar uma solução para aquele problema lá que realmente o pessoal está precisando. Então, tem meu apoio e para essa luta aí também. A respeito dos R$10 mil para o CTG, a gente sabe da importância que se tem esse repasse para um evento tradicional, mas um evento que leva aí o nome do município a todo o estado do Rio Grande do Sul e até mais, e que é um evento aí importantíssimo aí para o grupo, para o grupo de rodeios, para o grupo do CTG, para que mantenha essa entidade viva, os costumes, as tradições, enfim, e sempre apoiamos. Então, acredito que, mais uma vez, é um bom investimento cultural que está sendo feito ao CTG Piala da Amizade. Tem também meu voto e o meu apoio. Referente a moção de apoio ao projeto de lei 412 do deputado Paparico Bach, que é da redução da alíquota, né? Que é em função da bacia leiteira. O vereador Sirineu aqui explicou bem, muito bem explicado a respeito do que se tem, o vereador Matheus também, e a gente tem esse entendimento e sempre apoiamos aqui projetos tanto para a bacia leiteira aqui do nosso município, sempre apoiamos incentivos à bacia leiteira, embora a gente saiba que é uma atividade bastante trabalhosa, uma atividade que nem sempre dá o lucro pelo qual merece, mas nós temos sim a obrigação de cada vez mais incentivarmos. Passou várias leis, várias vezes a gente aprovou aqui nessa casa, ao longo de outras legislaturas também, e sempre fomos favoráveis. Entendemos também que nosso município depende essencialmente agrícola, o seu retorno, né, da agricultura, da produção primária, e esse é uma parte aí da produção primária que devemos dar o nosso apoio, nosso incentivo. Então tem também o meu voto favorável, o meu apoio a esta moção, assim como a moção aí de repúdio do que o vereador solicitou agora, também entendemos necessário. Então, mais uma vez, gostaria de pedir à Secretaria de Obras que fizesse esses reparos aí nas estradas do interior. A gente sabe que vem a chuva, passa caminhão, passa trator, passa aí, mas devemos socorrer o nosso interior, que ele está realmente precisando. Como eu disse, no decorrer agora da normalidade das sessões ordinárias, nós apresentaremos aí alguns pedidos, algumas indicações, alguns pedidos de providência, pelos quais a gente anotou aí com a população, e dizer à população que a gente puder, resolvendo dentro dos setores, a gente vai resolvendo, a gente tá próximo aqui. Eu costumo fazer isso hoje mesmo, a respeito do ginásio, conversava com a engenharia, vereador Adriano, que trouxe na pauta hoje, e realmente eu recebi um vídeo, estava bastante água entrando lá, já de uma outra vez também tinha repassado para a prefeita, e tem que ser tomado as medidas necessárias e fazer com que pare e que dinheiro público não seja gasto ali, que daqui a pouco tem que gastar logo de novo para reparar o que já está feito. Então também vamos estar aí, assim como também do muro ali na Vila Zamberlan, que hoje foi reparado, que está sendo reparado, está sendo arrumado, onde nós tínhamos pedido, solicitado aí que fosse feito isso, em função das chuvas, enfim, que ocorreu ali, e que estava aí alguns dias já caído na entrada da cidade, ficava feio desde o ano passado, né, desde dezembro já estava desse jeito, e que agora então está sendo arrumado. Também fizemos esse pedido à engenharia e ao setor de obras, e finalmente está sendo concluído lá essa parte. Então estamos atentos à nossa comunidade, à nossa obrigação, é o nosso dever, e os colegas também, quando tiver algum problema, que quiserem que a gente acompanhe, nos avise, e nos convidem, que estamos aqui para trabalharmos unidos, independente de partido, somos por Pejussara, e Pejussara merece o melhor, e o imposto dos contribuintes merecem ser bem aplicados. Então, esse sempre vai ser o meu lema aqui nesta casa, pela população. Também gostaria de dizer que, durante o mês de janeiro, encaminhei à prefeita, estive lá protocolando junto à prefeita um pedido, o ofício 01 de 2026 do vereador João, onde solicitei uma análise e providência quanto à lei complementar 226 de 2026, que é aquela a nova legislação onde ela descongela aí a contagem de tempo de serviço dos servidores públicos e autoriza o pagamento retroativo aos benefícios como os quinquênios, anuênios, triênios, sexta parte e licença-prêmios, uns direitos que haviam sido suspensos durante o período crítico da pandemia Covid-19. Então, é bem importante aí, o servidor público sabe disso, esse descongelamento que muitos deles vão contar aí no, na sua carreira, no seu tempo, e que o executivo, junto com o jurídico, aí possam fazer essa análise, esse estudo aí, e que possa ser repassado, então, o que é devido aí aos servidores públicos municipais. Então, também pedimos um apoio, tivemos uma audiência ali com a presidente do sindicato, encaminhamos para ela também esse ofício, um ofício solicitando apoio, e ela já, por sua vez, já fez uma reunião, a qual participei, o vereador Cineu também estava presente, participamos dessa reunião, para também protocolar e conversar aí junto com a prefeita, formar um grupo de estudos, enfim, para que isso aconteça. Bem como aí sobre a lei dos servidores, a lei do RPPS e a lei da Previdência, né, que a prefeita já anunciou que certamente mandar para esta casa. Então, tem muitos pontos dessa lei que precisamos entender para que não tiramos aí nenhum benefício, para que não colocamos o servidor público numa saia justa, para que aconteça da melhor forma possível. Entendemos a obrigação do município em fazê-la, mas também entendemos o lado do servidor público, que é a mola propulsora aí de uma administração. Tudo passa pela mão do servidor, e aqui não estou defendendo o servidor que não faz a sua parte, mas sim, no geral, a todos os servidores. Sabemos que em todas as categorias de uma sociedade existem os bons, existem os mais ou menos, existem os que não dá para ser chamado de mais ou menos. Né? Mas temos a obrigação, sim, de defender. E aqui defendo nesta casa, peço apoio dos demais vereadores. Temos aqui também colegas vereador e que é funcionário vereador Lucas, e que possamos aí defender essa nova lei da melhor forma possível e que venha atingir o mínimo possível aí dos nossos servidores. Então, vamos ficar atentos e queremos, sim, que essa casa forme uma comissão para trabalharmos juntos com o sindicato, com o RPPS, com o Poder Executivo, para análise desse projeto e para formulação de alguma base, de alguma coisa que venha, alguma coisa transitória, enfim, que venha acontecer nessa nova lei. Do momento, senhor presidente, era isso. Agradeço a oportunidade, que tenham todos um final de semana ainda, né? Esses dias que nos restam, com muita saúde, que segunda-feira possamos estar aqui defendendo a nossa comunidade e a todos os presentes. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João. Com a palavra, vereador Lucas.
Meu muito boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador César, em nome dele, e os demais colegas vereadores. Também quero cumprimentar nossos assessores aí. Também é o nosso amigo Ângelo, que está aqui hoje. Também cumprimentar a toda a população que está nos assistindo ao vivo pelo Facebook. Também cumprimentar a nossa população que vai nos escutar, então, na sexta-feira. Devido ao recesso, então, de carnaval, vai ser repassado, então, pela rádio na sexta-feira. Como aqui também já falaram os outros colegas vereadores, neste mês de recesso que a gente teve, e não deu bem um mês, pois tivemos sessão extraordinária, né? Fomos chamados aí para votar os projetos aí, que é pelo bem andamento aí do Poder Executivo, né? Então, como os demais colegas também, estive andando por aí, acompanhando as obras, acompanhando os pedidos da população e também os projetos aí, os que estão em andamento, né? Como aqui na Pró-Infância, então a reforma da Pró-Infância aqui começou, né? Fiquei muito feliz, pois, assim como o colega vereador Matheus, né, vereador, nós estivemos em Porto Alegre, né, entregando então a assessora do deputado Márcio Bjork um pedido, né, de uma emenda para essa reforma da IMEI. Reforçamos esse pedido, acredito que nós fomos a Porto Alegre. Até tinha um pedido de 200 mil, mas seria pouco, né? Fizemos o pedido, então, de 400 mil reais, e que foi contemplado, então, através do deputado Márcio Bjork, aí, do nosso partido, MDB. Tenho certeza que vai ser colocado mais algum valor aí do Poder Executivo, mas a gente fica feliz, né, que está conseguindo trabalhar pela população através de emendas aí. Também os demais colegas vereadores, aí, como aqui foi falado, estão trazendo as emendas aí para a nossa população, né, que é um dever da gente aí, como vereador, ir atrás dos nossos deputados aí, para que sejam feitas as obras aí, que sejam precisas no nosso município. Também, como aqui foi falado, estive acompanhando ali um pouco o calçamento do habitacional, né, seria esse um valor, né, do senador, né, Sirineu, acho que foi do senador, né, do Paulo Paim, né, então já deixar o agradecimento aí ao senador Paulo Paim, né, que está enxergando também nosso município aí. E como aqui foi falado, os demais colegas vereadores, a gente tem que acompanhar mesmo as obras, né, que estão no nosso município, fiscalizar, ajudar a fiscalizar, pois é um dinheiro público, é um dinheiro dos arrecadamentos de impostos, né, assim como essas emendas que vêm para o nosso município, é uma emenda, as emendas são nada mais que os impostos nossos, que voltam através de emendas, né. Mas é um jeito que a gente tem de chegar nos deputados e cobrar, né, para que eles mandem essas emendas para os nossos municípios, senão às vezes as emendas ficam para outros municípios e o nosso município vai ficando para trás. Também foi me passado aqui pelo pessoal do Executivo, que a emenda do deputado também, né, que a gente conseguiu aí, do deputado Beto Fantinel, de 100 mil reais para um veículo da saúde, já está na conta do município. Então agora vai para a parte de licitações, né? Uma parte um pouco burocrática aí, eu acredito que daqui mais uns meses aí está chegando esse veículo aí. Assim como também tem os veículos aí dos deputados aí também, do senador também, né? Do PP aí, do Heinz aí, dos outros aí. Então, né, para a nossa população ficar ciente que os deputados aí, a gente está trabalhando aí para vir recursos para o nosso município. Como estava falando recém, acredito que nós somos com o vereador Matheus em Porto Alegre, tivemos conversa em vários gabinetes de vários deputados, né? Deputados que têm acesso ao governo, né? Que às vezes estão trabalhando no governo e têm acesso. Foi nos passados que ia ter dinheiro, então, até fim do ano, para o começo desse ano, nas partes aí de esporte, na parte de pavimentação. Também deixar a nossa população a par, né, ciente, que então o nosso município foi sorteado com mais uma quadra aí, poliesportiva aí, que vai ser feito então ali no bairro Renascer, na frente da IMEI ali, que está sendo da Pró-Infância, que está sendo reformada agora. Também fiquei muito feliz, pois ali o pessoal do bairro Modelo vai poder, as crianças do bairro Modelo vai poder fazer, usufruir, né, dessa quadra aí, que no valor de uma emenda aí, é um valor do governo do estado, quer dizer, um valor de 400 mil reais em torno. Eu acho que vai ter uma contrapartida do município aí. Então a gente fica feliz, né, pois é um pedido ali também do pessoal do bairro Modelo, que as crianças jogam na rua, como aqui já falei, né, tem bastante criança na rua aí, fica perigoso, né, por causa dos carros. Então tenho certeza que vai suprir então a necessidade também do bairro Modelo. Também tive uma breve conversa com o secretário de obras, o senhor Irineu Pereira, que me passou também, repassei uns pedidos para ele, e também ele me repassou uns lugares que estão sendo feitos, algumas obras que estão sendo feitas no município. Foi substituída, então, a ponte que faz divisa com Bozano, né, de Vista Alegre, foi substituída com toda a parte de... essas pontes de madeira, né, Também estão substituíram um bueiro ali no seu popular Marino Mantovani. Foi colocado tubo de 1,5 metros. Até conversei com ele sobre essa emenda que teve esse projeto que teve do governo do estado, que foi de R$300 mil das pedras, né, para fazer aquela parte ali. Como ele me passou, o secretário, está chegando essas pedras já. Já estão colocando, encostando, né? Na verdade, não estão colocando na estrada, estão encostando ali na borracharia em alguns pontos, devido ao o trabalho que eles querem fazer, né? Na Secretaria de Obras, que seja o alargamento das estradas, substituição de bueiros, que nem esse foi feito no seu Marino, para depois largar as pedras, então, né? Então, logo, acho que as pedras, então, vão ser colocadas, né? E tem que fazer, então, esse projeto antes, né, essa limpeza que estão fazendo de alargamento de ruas, para não ficar tão estreita, limpezas, né, de bueiro, e também troca, substituição de bueiros, né, porque tem bueiros muito pequenos que não estão vencendo. Também vai ser, como foi me passado, e foi um pedido também de um morador aqui da linha Pedreira, sobre aquela ponte, né, vai ser feito a troca daquelas tábuas, do que precisa ali, só que, porém, vai ter que ser agora pegado. Antes nós tínhamos nossa serraria, que todo mundo sabia aqui, né, no Império Sara, que era pego ali, as planchas e coisa, né, assim agora não tem mais, então eles vão fazer esse, acho que é 3 orçamentos que faz, para fazer a compra, então, né, dessas planchas, o que precisa ser feito ali para ser trocada essa ponte aí, antes que comece a safra do soja, né, assim como foi me passado. Me permita. Isto ali mesmo. Uhum. Também aqui, como foi falado com os demais colegas vereadores, também estou por dentro ali do ginásio, né? Como foi falado pelos demais colegas vereadores, a gente tem que cobrar sim, concordo, né? A gente tem que cobrar, tem que ficar bom, né, o serviço, tem que ficar bom para a nossa população. Eu sou uma pessoa que nem tem uns colegas aqui que faço uso ali do ginásio, né? Então, também repassei, conversei ali com os ICOMOS que estão ali, né? Com o Fernando, com a sua esposa, sobre o que está acontecendo ali, né? E também fiz a cobrança para a prefeitura aqui, para os setores, né? Como foi me passado, diz que vai ser retirado agora as platibandas do lado, né? Aquelas platibandas que já havia sido cogitado de tirar, agora vai ser tirado. E daí vai ser feito o resto da pintura do ginásio, acho que por fora, né? E vai ser retirado, então, aquelas platibandas. Acredito que retirando aquilo ali vai ficar bom, né? Que não pode, como aqui foi falado pelos demais colegas vereadores, não pode ficar molhando o nosso ginásio ali, que vai estragar, né? Até também está cogitando, conversando com o executivo aí, ir de atrás aí dos deputados, esse ano de eleição aí, para fazer também a troca da quadra ali, né? Seria ver, né, umas possibilidades de trocar por outra mais, não sei se umas mais novas que tem agora, ou refazer ela, né, toda, mas isso aí vai depender também, né, de valores, né, de algum deputado, ou para ser feito. Também essa moção aí que todos nós colegas aí, vereadores, assinemos aos produtores de leite, né. A gente é totalmente favorável aqui, como já foi falado pelos demais colegas vereadores, pois a gente sabe, né, que as pessoas aí que estão trabalhando na agricultura, as pessoas que estão investindo, como aqui foi falado, né, investindo em maquinários e em coisas tudo mais novas, né, aí quando vê, vai vender o leite, não vale praticamente nada, né. Como foi passado pelos demais colegas aqui, quantos tambos de leite foi fechado em Pejuçara? Isso aí é perca da arrecadação para o nosso município. A gente fica triste, né? Por isso está acontecendo. Então, somos favoráveis. E tomara, né, que alguma coisa aí sobre esse problema aí que são os produtores de leite, né? Senão, quando é amanhã depois, não vai ter mais nenhum produtor de leite no nosso município. Então, somos favoráveis aí com os demais colegas. Também queria aqui deixar uma moção de congratulações aí, como foi me passado ao novo patrão do CTG, mudou ali o patrão do CTG. Então, quero deixar uma moção aí para o novo patrão, o seu José Eliseu Cadore, muito amigo meu aí, uma pessoa que eu conheço faz muitos anos, trabalhei para eles ali. Tenho certeza que vai fazer um belo trabalho à frente do CTG. E também deixar o agradecimento também, né, ao antigo patrão, isso é o Giovanni Villani Lopes, também fez um grande trabalho no CTG, como os demais patrão que passaram lá, né. A gente acompanha ali, né, a evolução que teve ali o CTG, nas reformas, na parte dos banheiros, nas reformas da frente ali. Então, desejar sucesso aí ao José Eliseu Cadore. Também quero deixar aí uma moção de pesar, então, aos familiares da... Perdi mais uma tia, tá? Hoje aí, né? Perdi mais uma tia aí que faleceu. Então, deixar uma moção de pesar aí aos seus filhos. A moção de pesar para a dona minha tia Alessi Vieira, né? Que partiu aí. Também quero deixar uma moção de pesar aí aos familiares do seu Volmir Fernando de Oliveira, popular Fio, né? Todo mundo sabe aí da tragédia que aconteceu aí, e perdemos aí mais um companheiro, um amigo aí, era amigo dele, uma pessoa conhecida, trabalhadora aí, então que seja feita essa moção de pesar aí para os seus filhos, a sua esposa aí, a viúva. Também sou favorável aí, que nem falou os demais colegas vereadores, essa moção aí, então, de repúdio aí, pedido pelo vereador Adriano, essa Bayer aí, né? Tive vendo umas reportagens aí dos agricultores falando, né? É, como foi falado aqui, né, cara? As pessoas ainda de uns anos que não estão colhendo, não estão produzindo nada, não estão conseguindo colher devido à seca, enchente e tudo. Ainda vem mais os caras aqui querer tirar o pouco que os granjeiros, coitado aí, sofrem, né, para produzir. Todo mundo sabe a quantia que nossos produtores aí da agricultura aí estão sofrendo devido às estiagens, e agora mais essas empresas aí que querem só lucrar em cima das pessoas, né. Então, somos favoráveis aí à moção do vereador. Também essa aí que o João falou, que entregou essa pedido aí que o João fez aí para prefeito sobre os funcionários aí. Também, João, sou favorável aí, estamos juntos aí, para que seja feito esse requerimento, então, né, um estudo, como aqui falou o vereador João, né, desses retroativos, né, do tempo da pandemia ali, é um direito dos funcionários, né, que na época ali foi cortado devido a quem pegasse dinheiro, acho que pro Covid, né? Foi mais ou menos assim, né, João? É, congelamento, né? Daí ficou tudo parado. É, daí agora os deputados, né, aprovaram, né? Foi aprovado, né, João? Foi sancionada esta lei aí que descongelou, então, né? Sou totalmente favorável aí, é um direito dos funcionários, né? Dos funcionários públicos, que seja feito, então, uma conversa aí, mas possa ser feita uma conversa melhor com o executivo aí para chegar a um ponto aí que seja pago, então, esses retroativos dos funcionários. Também queria aqui deixar um convite à nossa população de Pejuçara aí, através da Secretaria Municipal de Saúde, em nome da secretária Eliane, né, Eliana, que vai começar agora, dia 6 de março, um novo grupo, aí, psicoterapêutico no município. O nome do grupo é Bem Viver 50+. Trata-se de um grupo voltado ao público com mais de 50 anos, que pessoas que estão vivenciando a meia-idade, no início da maturidade, uma fase marcada por profundas transformações emocionais, sociais e até mesmo físicas. O grupo Bem Viver 50+ será conduzido por psicólogas da rede municipal, podendo também contar com outros profissionais da rede de saúde, fortalecendo a abordagem multiprofissional e humanizar. Sabe-se que essa etapa da vida é trazer desafios significativos, mudanças corporais, aposentadoria dos lutos. Então, convidar, né, as pessoas aí que têm mais de 50 anos, que se quiser fazer parte desse grupo aí, é um grupo voltado aí com psicólogos, né? Então procura a Secretaria Municipal de Saúde. Esse grupo começa dia 6 de março. E também, no dia 13 de março, volta, né? Então, no anexo da saúde, o grupo Reviver é destinado a pessoas que enfrenta o uso abusivo de substâncias psicopoativas e dependentes químicos, que será então às 15h15, né? Horário às 3h15, então, né? Esse grupo aí. É para as pessoas aí que têm problema com vícios de álcool, outros vícios, né? Não fica feio a pessoa procurar uma ajuda. Feio é, às vezes, a pessoa, né, perder uma família, perder filhos, perder emprego por causa de vícios de álcool e outros vícios, né? Então fica aqui o convite. Quem quiser, se estiver interessado, procura a Secretaria de Saúde. Quero agradecer, então, a todos aí, os demais colegas vereadores, hein? Desejar, então, uma boa semana e agradecer também pela chuva, né, que veio aí no nosso município. Para a nossa agricultura, todos sabem aí, que nós vem enfrentando anos difíceis. Então, agradecer a Deus pela chuva, agradecer a Deus pela vida aí, e nós possamos, segunda-feira, estar aqui de novo, todos reunidos. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, vereador Bruno.
Boa noite, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste pelo Facebook e também nos acompanha pela Rádio 105.9. Então, dentre os projetos que entraram hoje, inicialmente eu sou favorável, não me estendendo, muitos colegas já relataram aqui bastante sobre eles, sou totalmente favorável, e também a moção do colega e vereador, presidente César, o qual apoia o produtor de leite, tem o meu total apoio, a gente já muito tem falado sobre o produtor aqui, produtor rural, produtor agrícola, produtor leiteiro, e sempre fomos favoráveis a esses produtores aí que trabalham por nós, pelo nosso alimento. Eu gostaria então aqui também de fazer um agradecimento aqui ao deputado federal Pedro Westphalen por mais uma emenda ao nosso município, uma emenda impositiva, o qual já foi entregue em ofício aí à prefeita no valor de R$ 315 mil para aquisição de uma ambulância, qual o deputado sempre ajudando o município, principalmente na questão de saúde. Até essa semana, esses dias, eu estava olhando uma reportagem do município de Cruz Alto, qual ele sempre foi bem votado, sempre tem um apoio também durante aí seu mandato. Aí, esse ano, agora não consegui ler totalmente a reportagem, mas ele já destinou aí ao hospital mais de R$ 3 milhões. No qual também atinge nosso município, o qual muitas vezes somos direcionados a hospitais vizinhos, né? Então, é um deputado que está sempre à frente dos nossos municípios vizinhos em questão de saúde, que tem a total importância. Não deixaria de falar também a questão ainda que dos últimos dias, até não acompanho, mas peguei algumas reportagens, questão do carnaval, né? Qual não sou fã nem um pouco, né? Assim como a grande maioria, acredito que nem assiste o carnaval, a gente gosta apenas, podemos dizer que é do feriado de carnaval, né? Mas o carnaval não é o meu forte. Então, qual vai minhas duras críticas e minha nota de repúdio aos acadêmicos de Niterói do carnaval, o qual foi, para mim, foi um desrespeito, uma baixaria, né? Carro alegóricos com pessoas pobres na parte de baixo, pessoas ricas na parte de cima. Então, o desrespeito, podemos dizer assim, motivando coisas erradas, né, trazendo à tona, principalmente no carnaval, que muitas vezes traz homenagem às pessoas, traz histórias, e o qual esse bloco aí foi um total desrespeito, falta de respeito também com o ex-presidente Bolsonaro, com o vereador Márcio também me ajudando aqui. Tenho aqui também anotado, que está aqui, música tema, declarava não anistia, né, o qual grito de guerra contra esforço para libertar o ex-presidente Bolsonaro, carro com boneco do palhaço Bozo, com uniforme de presidiário e tornozeleira, famílias em lata de conserva, né, o qual estava escrito família em conserva, então criticando as pessoas que valorizam famílias tradicionais, duras críticas, né, famílias cristãs, e fizeram várias homenagens ao ex-presidente Lula, né? Ao presidente Lula, o qual já foi homenageado, acho que em duas vezes, por outras escolas de samba. Mas o que leva a isso é a vergonha ao carnaval, né? Ao bloco principalmente, qual eu já falei que sou totalmente contra, não vejo, não tenho gosto por carnaval, nunca tive, e acredito que cada ano que passa, mais pessoas vão pegando, podemos dizer, nojo a isso, né? Porque ao invés de incentivar, às vezes, coisas bonitas, vem uma escola dessa que traz esse enredo, podemos se falar, né? E também lembrando que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade o desfile que a oposição pediu para que não desfilasse, então foi rejeitado. E não critico a homenagem do presidente Lula, eu para mim não, nem merecia ser homenageado, mas enfim, se a escola quer homenagear tem o total direito, mas é uma falta de respeito, principalmente em ano eleitoral, fazer uma propaganda ao presidente que vai concorrer novamente, né? Acredito que fosse contrário, já o STF já estaria em cima. Enfim, acredito que nem deveria fazer isso, porque o governo sabe o roteiro das escolas, né, que se preparam mais de anos para conseguir fazer um carnaval, e isso não teria nem que ter acontecido. Então, a falta de respeito a um ex-presidente que foi o líder maior do Brasil, por mais que hoje não é mais presidente, está preso por motivos que a gente sabe, acredito eu que nem todo motivo é justo, muitas vezes perseguição política, né? Mas enquanto a homenagem do Lula poderia ter feito, com certeza, se acho que são a favor do presidente, querem homenagear, tem sua sigla partidária, mas não no ano eleitoral, no qual são desfilam com dinheiro público, que é a gente que paga. Então, um total desrespeito e vergonhoso. Tanto que a consequência veio depois, né? A escola ficou a última colocada e foi rebaixada. Assim como tem no futebol, os piores times vão rebaixados, a escola ficou em último e foi rebaixada. O preço foi aí. Mas esperamos e acreditamos que os de direito, possamos dizer, os que defendem Bolsonaro, enfim, já estão em cima, já estão criticando, assim como emissores, como os defensores, as duras penalidades essa escola de samba, principalmente. Isso não é uma vergonha só para nós brasileiros, mas sim para outros países que, ao invés de ver cultura que sempre defende, muitas vezes o governo, a gente vê uma falta de respeito e uma vergonha de uma escola de samba. Então isso fica feio até para países vizinhos e outros países, né? Não só para nós brasileiros. Como eu disse, para mim, não tem valor algum o carnaval. Não é que eu não sou crítico, mas não gosto. Não gosto do que trazem muitas vezes. Mas tem gente, cada um gosta de um, assim, uma gosta de um esporte e gosta de uma cultura, né? Só achei totalmente desnecessário e falta de respeito e vergonhoso o que foi feito essa escola de samba e acadêmicos de Niterói. Então fica a minha nota de repúdio, principalmente por ter sido feito em um ano eleitoral. Acredito que nem deveria ser feito, não sei como é que foi feito. Acredito que vai ter consequências, com certeza. Então seria essas minhas colocações, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Obrigado, vereador Bruno. Eu passo a presidência para fazer uso da tribuna.
Receba a presidência, ele conceda a palavra.
Uma boa noite a todos, saudações, colegas vereadores, assessores, Ângelo, quem nos assiste no Face e quem vai nos ouvir na rádio. Começar pelo projeto de lei do rodeio, que incentiva a realização do rodeio com um valor que já é tradicional a ser repassado de R$10 mil. Acho que devemos concordar com esse repasse por ser uma festa cultural e já tradicional em nosso município, e que leva o nome do nosso município para vários municípios da região, do estado, aí até fora dele, levando o nome do Pelsário. Quanto à moção de apoio, eu acho que através dessa moção, acho que demonstramos o nosso total apoio a essa lei número 412, 2005, de autoria do deputado Paparico Bach, e que, como todos aqui já sabemos, o setor leiteiro está passando por uma das maiores crises de sua história. Preços abaixo do custo de produção, concorrência desleal com importados e o principal, que é o abandono da atividade, como já comentei em outras oportunidades. Acho que por isso que essa moção de apoio à proibição da entrada de leite em pó importada é muito importante. E com isso, se for concretizada essa proibição, teremos menos oferta de produto e, por consequência, a valorização do nosso leite, que também é de qualidade muito superior. E quanto ao número de produtores aqui no nosso município, até o Dematera, logo tinha passado em outra oportunidade, de 2010 a 2025 houve uma redução de 73%, ou seja, de 125 produtores, hoje sobraram só 31 produtores. Coragem a todos que continuam nesse ramo e vamos torcer que logo volte a dar lucro o setor leiteiro. Essa é a emenda do Dr. Pedro, o vereador Bruno já comentou, já no começo do ano já começou essa emenda, confirmou essa emenda impositiva para o ano de 2026. Através dessa emenda parlamentar de sua autoria, que será admitida no Orçamento Geral da União. Que será feita uma aquisição de uma ambulância, tipo a Furgão, com um investimento de R$ 315 mil. É mais um recurso que o nosso deputado nos contempla. Vamos aguardar agora que seja cadastrado e posteriormente paga essa emenda. E agradecer e que venha outros parlamentares de outros partidos. Comentar sobre a festa da uva também, que realizou-se dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Uma excelente festa que só se realiza com a colaboração de todos, que tinham o seu tempo para se dedicar ao trabalho voluntário. Quantas pessoas envolvidas durante toda a semana, principalmente nas cucas. Parabéns aos coordenadores e todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram com o sucesso da festa da uva e do trigo. Nossa dor foi pouco tempo, mas é a melhor parte. Quanto à moção de repúdio do vereador Adriano, concordo plenamente. Eu já passei por isso quando plantava, isso faz muitos anos, e a Bayer continua cobrando por esses rodes. E vai postergando para frente, vai empurrando e cobrando essa cobrança abusiva ainda. Era para ser por uma época e já se estendeu por mais de 10 anos já. E o pobre agricultor, que ainda enfrentar dificuldade com seca e frustrações, tem que entregar 7,5% da sua produção. Hein? Concordo com o vereador João também quanto ao descongelamento de valores bloqueados no Covid, que se faça um grupo de trabalho para ver a melhor forma de serem ressarcidos esses valores. E seria isso, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a ser votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2.584 de 2026.
Projeto de lei 2.584 de 2026, está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Moção de apoio 001 de 2026.
Moção de apoio 001 de 2026. Está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
São esses os projetos que estão tramitando na casa, senhor presidente.
Se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João. Vereador Adriano. Vereador Cirineu. Vereador Márcio. Vereador Matheus. Vereador Bruno. Vereador César?
Não. Vereador Lucas?
Não. Há escrito, senhor presidente.
A palavra, vereador Matheus.
Mais uma vez aqui, vou aproveitar desse momento aqui, fazer umas colocações aqui que acabei esquecendo. Só comentar desse recesso aí que a gente teve, né? Eu acho que foi um pouco uma falta de respeito da parte do setor jurídico aí, quanto às extraordinárias. Todo ano é a mesma coisa e a gente sempre baixou a cabeça aqui. E acontece que eu sempre tiro o mês de janeiro para ir lá para a fronteira ajudar a colher milho, então eu acabei faltando essas extraordinárias, assim como outros vereadores aí têm suas questões em particulares aí. Não vou ficar citando aqui, mas eu sei que cada um também teve algumas questões. Então, só deixar aqui que eu não concordei, então, com estas sessões extraordinárias, e também não concordei quando eu fui presidente aí, mas eu acho que a gente tem que calçar o pé, porque não estão respeitando a gente. Então, isso aconteceu já todos os outros anos no mês de janeiro. Então, só deixar aqui minha opinião quanto a isso aí. Não é questão de que, se não pode, vem outro aí. Se é projeto de emergência, alguma coisa relevante mesmo, aí tudo bem. Mas que nem nessas situações aí poderiam ter se preparado melhor, porque sabiam que o mês de janeiro é o mês de recesso para todos nós. Alguns têm viagem, outros têm outros serviços em questões particulares. Então, só deixando a minha opinião aí. Só o vereador Bruno aqui falou do carnaval, não vou comentar mais nada, só digo que o carnaval é o reflexo do Brasil hoje em dia, e que fique na consciência de cada um aí para que reflita sobre isso que eu falei aqui também. E na próxima sessão vou falar um pouco mais dos royalties aí, que agora não vai dar tempo, e eu acho que nessa Expo Direto aí era dos agricultores ser mais unidos, como são os agricultores da Europa, e lá no stand da Bayer e quebrar tudo, como fazem lá na Europa também. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Tá bom, vereador Marcio.
E o vereador Marcio, esse rodeio vai começar só sábado e domingo, esse não vai começar na sexta. É sábado e domingo, é. Tá?
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária.